Então, boa noite a todas e a todas. Primeiro, agradecer bastante, não é, o Hilbert Gibranha e a Cléo, né, por essa noite, eu diria, muito iluminada, né, fazendo uma alusão aos alunos aqui que a gente teve hoje, que acho que nesse encerramento dessa primeira parte desse processo constituinte, onde hoje nós concluímos este primeiro ciclo de debates, né, onde tratamos diferentes aspectos, né, da vida acadêmica e universitária. Eu acho que nós tivemos falas excelentes que vão integrar, não é? Já estão integrando, né, uma página que temos no UFPEL, com todos esses vídeos estão sendo disponibilizados. Eu acho que é um material muito bom que a gente conseguiu produzir nesse primeiro ciclo, com falas que dão conta de aspectos estratégicos, né, da vida universitária e muito animadoras. Eu acho que a Cléo tem essa característica, né, de nos fazer sonhar, né, nos possibilitar sempre um foco de esperança que é muito importante para que a gente consiga dar conta das questões que temos que dar conta. Eu acho que tanto a fala do Hilbert quanto do Gibran, acho que nos levaram um pouco a pensar justamente as relações de trabalho, né, as relações sociais e as relações de produção do nosso fazer acadêmico, né. E a própria constituição da categoria dos técnicos administrativos dentro deste contexto de conquistas históricas que a gente vem estabelecendo, e que realmente é um processo. Quer dizer, a gente conseguiu, sob certo aspecto, não é, construir essa categoria de educador, né, e todos nós, professores, docentes, né, e técnicos administrativos, nos constituímos enquanto educadores. Eu acho que isso é fundamental para um conceito, para a concepção de universidade que a gente quer construir. Né? Acho que a Cléo também nos remete um pouco a fazer uma reflexão, né, em torno das relações que nós temos que construir internamente e que são fundamentais para que fora da universidade a gente também possa reproduzir essas relações que a gente quer que sejam cidadãs, quer que sejam relações realmente capazes de nos possibilitar a produção do conhecimento que a sociedade espera que a universidade estabeleça, né? E eu falo isso porque essa nossa intenção coletiva da UFPEL, né, que não é de agora, que vem de longa data, né, de construirmos um novo projeto pedagógico, um novo estatuto, temos que trazer para dentro desse debate essas novas relações que a gente quer construir, né? Quer dizer, nós não queremos uma universidade que reproduza essas relações de classe que temos fora dela. Portanto, perguntar que estudante temos hoje, quer dizer, como é que se ingressa na universidade, a importância das cotas, quer dizer, isso tudo é fundamental num processo como esse. E eu queria um pouco devolver, não é, essa fala para você no sentido de como a gente pode, através então de um projeto pedagógico discutido democraticamente, inclusivo, né, e de um estatuto, não é, alavancar essa ferramenta que é o plano de carreira, como uma ferramenta de gestão de pessoal, em torno da possibilidade de nós estabelecermos dentro da universidade, através de uma nova concepção estatutária, né, através de um novo projeto, outras relações de trabalho, né, que nos possibilitem, no exercício de novas relações sociais, né, pensar a possibilidade de termos outra estrutura de poder dentro da universidade que nos possibilite, portanto, novas relações de poder, né. Isso é algo muito difícil, quer dizer, os próprios professores, sob certos aspectos, não é, vão resistir a uma possibilidade de divisão de um poder que legalmente, inclusive, lhes concede 70% dessa fatia, não é? Mas como a gente pode ousar, visando, de alguma forma, quer dizer, sinalizar a importância de um novo modelo pedagógico e acadêmico apontar para novas relações que é fundamental que se tenham, porque é a partir delas que a gente pode construir efetivamente um conhecimento que seja importante e relevante socialmente.
Bom, boa noite a todos. Já agradecer pela apresentação dos panelistas, né? E aí eu gostaria de fazer uma fala bem localizada. E aí na fala do Hilbert, né, quando ele falou, por causa que eu vivencio uma experiência hoje, que eu trabalho no hospital escola, Meu nome é Vitor, desculpa, não tenho me apresentado. E eu vivencio uma realidade hoje dentro do Hospital Escola, né, que nós temos uma empresa hoje, a Ibser, né, que está aí. Já teve uma adesão da universidade, está em vias do contrato, contrato esse que ainda nós estamos aguardando para discutir e ver como é que vai se dar. Né? Então, tem uma preocupação muito grande, por causa que, como o Wilber te falou, nós vamos estar uma ilha dentro do Hospital Escola, porque os outros servidores vão ser contratados pela EBSER, e como é que fica a nossa capacitação, a nossa avaliação, nosso desenvolvimento, como é que vai se dar isso? Como é que nós vamos conseguir fazer parte da universidade sendo cedido para esta empresa? Então, isso é uma coisa que vem atormentando o pessoal do hospital, porque é muitas dúvidas, e a gente fica discutindo a universidade como um todo, mas acho que nós temos que ter um capítulo à parte, que é o Hospital Escola. Espero que a gente possa fazer essa discussão de toda a universidade como um todo, mas tem que ter um capítulo à parte do Hospital Escola, por causa que essa empresa que está sendo implementada vai mudar com as nossas relações de trabalho. E nós, servidores da Universidade Federal de Pelotas, que trabalhamos no Hospital Escola, nós somos os primeiros a ser atingidos. Então, eu gostaria que o Wilber pudesse fazer uma fala sobre isso, né? E aí a gente falando da precarização, privatização, que também pensasse isso. Se esse modelo de empresa vem para somar, né? Se vai vir para ver a questão do conhecimento, da produção do conhecimento, se vai ter esse compromisso, né? Então, qual é a perda que nós vamos ter com essa linha que vem sendo implementada nas universidades? Obrigado.
Obrigado, Vitor. Mais algum inscrito? Bom, então, nós vamos passar aos palestrantes, começando pelo Hilbert, né, para os dois questionamentos.
Eu vou começar de trás para diante. A pergunta é polêmica, eu vou dar uma resposta polêmica. Primeiro, eu achei muito importante quando a professora Cléo falou, normalmente eu explicito também do ponto de onde a gente está falando, e essa é uma questão que eu tenho que explicitar muito claramente, é uma posição pessoal minha. Até porque todos conhecem, eu tenho relações com os companheiros do movimento sindical, eu represento, inclusive, a federação na comissão que se refere à carreira, disciplinadamente seguindo as orientações, mas esse é um tema que aí eu vou me permitir, como eu não tenho aqui nenhum mandato sindical coletivo, eu vou falar do ponto de vista que eu penso. Em primeiro lugar, eu discordo da ideia de que a EBSER promova a precarização. E vou dizer claramente por quê. Eu acho que a EBSER é uma solução ruim para problemas objetivos. Existe uma dificuldade objetiva na gestão, organização dos hospitais, na transparência, numa série de outras questões, e a EBSER se constituiu como uma alternativa. Eu digo ruim porque eu acho que ela tem alguns elementos que de fato, podemos considerar, inclusive, o fato dela assumir a personalidade jurídica de uma empresa pública, obviamente, a orienta sobre os patamares do que essa personalidade jurídica aponta. Ou seja, é uma lógica que não me parece a lógica apropriada para tratarmos numa questão quando falamos de produção de serviços de saúde. Essa crítica eu acho bastante pertinente. Porém, acho inclusive que existiam outros arranjos institucionais já hoje no âmbito da administração pública que poderiam cobrir isso. Segundo, por que eu vou dizer que eu não acho que seja precarização? A EBSER, como empresa pública, com capital 100% público e definida em lei como 100% SUS, ela tem uma missão claramente estabelecida. Nós temos aqui, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma empresa pública que não tem, inclusive, muito essa característica. A EBSER tem, trata-se de relação de emprego de caráter permanente. Entra-se, ingressa-se por concurso público num plano de carreira estruturado. Posso questionar a estruturação do plano, mas é um plano de carreira estruturado, com um plano de benefício publicado e com um caráter isonômico. Eu diria mais isonômico que o PCCTAI, em que pese a estrutura do plano, eu tenho críticas a fazer a estrutura do plano. Mas por que mais isonômico que o PCCTAI? Na EBSER, trabalhador no mesmo nível de classificação ganha o mesmo salário pela hora de trabalho. É só fazer a conta. A jornada é 30 e tem um outro no mesmo grupo que a jornada é 40, a hora trabalho que eles vão ser remunerados é igual, em Pelotas, em qualquer lugar do Brasil. Agora é um plano estruturado. Tenho críticas ao plano? Com certeza. Discutiria, acho que faria de forma diferente. Mas eu não acho que ela signifique um processo de precarização desse ponto de vista. Eu acho que ela reflete uma conjuntura e um quadro onde tornava-se, ao meu modo de ver, necessário equacionar parte dos problemas estruturais que nós temos na área de saúde. Agora, o mais grave para mim não é a personalidade jurídica da EBSERH. No que se refere, a discussão acho que começa errada. Nós temos que discutir o perfil da formação do profissional da saúde que sai da universidade. Nós temos profissionais da saúde que saem dentro de universidades pelo Brasil que nunca sequer puseram um pé num posto de saúde. Então, é importante discutir a formação, porque o hospital é um campo de prática, mas não é o único campo de prática. Eu me pergunto, qual é o problema do SUS ser o grande campo de prática profissional formativa dos profissionais da saúde? Porque essa é a realidade que nós vivemos. Agora, nós não podemos, no meio de uma disputa de modelos, de concepção de sistema de saúde, onde claramente nós vemos uma pressão do modelo, ainda que volta aos velhos modelos hospitalocêntricos, da especialização, etc., que se apropria e que, se o cara não conseguiu, ele não sabe mais auscultar um paciente, em oposição ao modelo de saúde pública, que tem outra característica, que se organiza da atenção básica até a atenção especializada, quaternário, como último instante. Então, acho que a gente, porque com o papel que os hospitais universitários adquiriram, dentro, ele é o único sistema, se é que se pode dizer, agora, embora não organizado com o sistema, mas a partir da EBSERH, ele dá uma possibilidade de ter uma conformação nacional que media as relações da universidade quanto uma ofertadora de serviço de saúde com o sistema público de saúde, dá uma outra conotação. Porque vamos conversar com os gestores municipais e muitas vezes você, aí você vai começar a ver onde realmente as dificuldades acontecem no meio do nosso sistema. A dificuldade de relacionar, de pactuar, de garantir com que sejam cumpridos as pactuações dentro do sistema, etc. O problema da precarização do trabalho, eu não acho que a EBSERH amplia nem diminui. Aquilo que hoje já é terceirizado no hospital vai continuar sendo, não é a EBSERH que está fazendo isso. Isso está em outras, está num debate maior que eu acho que a gente tem que olhar para a questão da própria... Da estrutura do modelo de relações de trabalho, não só no Brasil, porque nós não podemos pensar o Brasil como uma ilha. O problema da precarização do trabalho, ele não atinge o Brasil especificamente. Aliás, há de se falar que dentro do atual governo tem programas específicos para a desprecarização do trabalho na saúde, por exemplo, com rede, com mesa nacional de negociação, com comitê nacional de desprecarização do trabalho na saúde, com protocolos publicados, inclusive gerou uma própria, por exemplo, ação, uma emenda constitucional do Congresso em relação à desprecarização na área de saúde. Então a gente tem que olhar para a EBSERH, compreendendo as contradições que ela encerra em si, e o problema que nós vivemos. Nós temos hoje, por exemplo, todo o embate quando se discute o próprio, a questão do mais médico. Nós temos lá as universidades no Brasil que foram criadas seus cursos de medicina há 25 anos e que não aumentaram uma vaga. Uma vaga nova foi criada. E que só agora, a partir da política dessa, vamos dizer, desse momento que nós vivemos, que a gente está vendo outra conformação. Nós temos um projeto de lei criando vagas especificamente de técnico administrativo nas universidades e de professores nas universidades para expansão do ensino médico, especificamente. Então, acho que assim, a minha síntese para poder ir para a outra questão é que a EBSERH é uma solução ruim para problemas concretos que precisavam de ser enfrentados. Agora, eu acho que ela não toca nas questões essenciais ainda, que esse é um debate que tem que ser feito no interior da universidade, que é qual é o perfil da formação do profissional de saúde. Que saúde nós queremos, que profissional de saúde o nosso sistema público, o maior sistema público de saúde do mundo, precisa. Esse é o debate que tem que fazer. Nós não podemos continuar com a universidade produzindo profissionais de saúde que não conhecem o sistema único de saúde. Isso ocorre. Esse é o debate de compromisso de cidadania, de valores, que deve orientar, no meu ponto de vista, a ação dentro da universidade. Os problemas de precarização, eles já estão aí presentes hoje. Agora, ela elimina uma parte. Ela, inclusive, nos possibilita eliminar as componentes de, eu não gosto muito desse conceito, mas de caráter clientelista, que estão presentes no uso das fundações. Porque nós já aprovamos, em 1990, no PUCS, em 87, incorporou todo mundo que era de fundações no PUCS, dentro da universidade. Todos, sem exceção, inclusive os que estavam nos hospitais. Em 93, nós fizemos uma negociação no governo Itamar, quando acabou o extinto INAMPS, o INAMPS foi extinto em decorrência do SUS, e conseguimos 16 mil vagas para os hospitais universitários, inclusive aqui para o Pelotas. Entraram todos os 16 mil, e no ato seguinte nós já tínhamos quase o mesmo tanto ou mais contratado por fundações. Então, nós precisamos, inclusive, de discutir o limite onde está a necessidade das estruturas para a formação do profissional e o papel da universidade enquanto ofertadora de serviço de saúde. Nós temos um sistema de saúde estruturado. É importantíssimo o papel e a relação da universidade com o Sistema Único de Saúde. É fundamental, é essencial. Mas agora, ela não pode ser o carro-chefe, no meu ponto de vista, da oferta de serviço de saúde. Nós temos a partição de responsabilidade dos municípios, do Estado e da própria União, que mudou a característica. Então, a formulação é essa. Acho que a solução, nós já conhecemos, né, Vitor? A solução ruim para problemas concretos, você cria uma resposta pública no debate, então está dada da inteira responsabilidade do Hilbert e Davi. Mauro, eu acho que é o seguinte. Acho que, em primeiro lugar, esse processo aqui, eu acho ele muito importante para construir a possibilidade que a gente possa transformar. É porque, à medida em que a gente vai aprofundar alguns debates, eu acho que vai ficar muito evidente que certas contradições e conflitos vão surgir. E a solução do conflito não necessariamente é aquele que eu desejaria, né? É uma mediação que tem que ser construída. E acho que hoje a gente tem uma dificuldade, e aqui não é nenhuma crítica, nem é nenhuma responsabilização. Me parece que a categoria dos técnicos administrativos, ela cindiu na sua identidade. E isso dificulta, sobremaneira, a relação com a categoria. Eu diria que hoje ela está mais multifacetada, até porque essa nova geração vem com uma experiência diferente, com um compromisso, uma relação diferente. Porque, para a geração profissional que eu faço parte, o trabalho era o lugar da realização da vida. E construir a universidade era intrínseco à nossa ação profissional. E foram anos duros que nós tivemos que enfrentar dentro da universidade. Duros para garantir a possibilidade que a gente está vendo hoje. E, no entanto, às vezes fica a impressão de que a maneira como a nova geração se relaciona com o trabalho é uma maneira diferente e que me parece muito fragmentária. Então, a reconstrução disso, da relação com o universo de valores, de identidade, porque muitas vezes fica a impressão que o mundo onde ele se realiza não é aqui. O trabalho é um lugar, é relação instrumental. Eu venho aqui, ganho meu dinheiro, minha vida está lá fora. E isso traz uma dimensão difícil para você pensar esse adensamento de compromissos de valores e de referência. Acho que também esse processo que a gente viveu, ao invés de, criou um desafio novo, porque a categoria do técnico hoje, ela efetivamente tem um grau de qualificação maior, que tem que se pensar como essa qualificação vai ser exercida dentro da universidade. E aí a gente entra realmente numa fricção interna. Há situações que, por exemplo, para um técnico administrativo apresentar um projeto, exige que um professor assine. Isso é a expressão da disputa no cerne da questão interna da universidade, que é a produção do conhecimento. Ou seja, um técnico administrativo com doutorado, por CNPq e PACAP, você não faz essa exigência. Mas, por exemplo, você tem um técnico administrativo com doutorado ou mestrado, tem uma chamada, tem um edital, para que ele possa ir, se não tiver lá um chamegão de um professor embaixo, aquele processo não anda. Isso revela a contradição e a tensão que isso traz para dentro do processo. Porque aproximar e aí refletir sobre, vamos dizer, o compromisso e a missão da universidade, eu diria que passa por a gente reconstruir um pacto ético profissional no interior da universidade, que, infelizmente, no certo sentido, parece que a gente perdeu. Aquele valor positivo
que a gente teve lá em 87, que conseguimos e fizemos uma lei junta, greve junta, conjunto. A lei era... É tão interessante a experiência do PUCRES, porque existiam elementos comuns a todas as duas categorias profissionais do PUCRES, tinham seus elementos específicos. Aquilo refletia um momento da universidade. Hoje isso está cindido. E muitas vezes a gente vê perigosamente um processo de acirramento entre os corpos profissionais. Acho até que a gente vive um certo recrudescimento na relação de trabalho que não parte somente do segmento docente. Muitas vezes a gente vê colegas nossos, técnicos administrativos, que chegam, que reproduzem uma visão hierarquizada, elitista, autoritária no trato da relação. Não é uma coisa que o professor oprime o técnico, não se trata disso. Existem situações que isso pode até efetivamente acontecer, mas tem comportamento que são os profissionais que estão chegando, com a formação que eles estão vindo, eles chegam aqui e reproduzem essas relações sociais internamente. E tratam dessa forma. Inclusive, isso chegou a uma fratura perigosa, a oposição entre o nível superior e os demais cargos dentro da categoria, por questões mal resolvidas. Agora, do ponto de vista dentro da universidade, eu acho, me parece importante redefinir de fato, e essa é uma discussão que vai ser difícil, porque é aquele tal negócio, não tem lugar vazio. Todos os lugares estão ocupados, você vai ter que dividir o lugar que está ocupado, vai tirar todo mundo da zona de conforto. Então, assim, eu diria que é difícil dizer um caminho, porque cada instituição tem uma cultura, tem uma história que não pode ser jogada lá de fora. Ela chegou aqui porque ela está repetindo Então, a história que tem na UFMG, onde a minha instituição de origem é diferente da que tem daqui. Se a paridade, por exemplo, a paridade é na urna, a paridade é no colégio, que é um debate que eu já vi que acirra muito, a paridade é feita com base em quem votou, a paridade é feita a priori definida no colégio. Isso são questões do coisa. Na UFMG, ninguém tem dúvida disso, a paridade é no colégio. Tem lá cada corpo, tanto vale tanto isso no lá que cria paridade. Agora, sabia que paridade é assim. Então, acho que a gente tem que respeitar as culturas locais, tentar construir com elas. Agora, não tenho dúvida, é preciso mudar a estrutura da universidade. Eu acho que uma universidade estruturada ainda sob a lógica do departamento, ela não vai conseguir se libertar. Tem algumas coisas aqui que você fica pensando, fala, poxa, não, deixa quieto. Mas eu acho que com essa estrutura departamental, com essa estrutura que fragmenta as relações e que, ao invés de aglutinar, ela dispersa, fica muito difícil. Porque não basta também, obviamente, você colocar só todo mundo junto numa sala. Você tem que aprender a trabalhar, tem que ter estratégias para isso. E acho que isso a gente vai construindo com o tempo e com o diálogo. Acho que, agora, penso que é preciso repensar o papel do técnico, sim, a categoria tem que fazer isso, tem que identificar os novos espaços de atuação. A educação à distância eu uso sempre como exemplo, porque os técnicos, no geral, estão apartados da dinâmica da educação à distância. Aquilo não existe para eles no cotidiano da ação, no dia a dia. E você tem aí hoje pedagogos, uma série de profissionais com capazes de atuar conjuntamente nesse processo, e eles estão fora. E hoje também essa tendência que acho que é um problema sério que a gente vive, os processos estão muito centrados nas pessoas. Aí chega um trabalhador novo num local, por exemplo, não existe uma leitura de como aquele trabalho está organizado e como ele está orientado. Parece que atender as pessoas é um castigo. Aquilo que deve ser assim, a nossa missão primeira, às vezes é traduzido como uma punição. Ah, vou botar esse cara lá na recepção. Enquanto que isso é a porta acolhe, tem uma série de outras coisas. Então, acho que é preciso repensar esses processos, porque não é simplesmente uma fusão. Agora acaba o departamento, está tudo bem. Não, não vai estar tudo bem, não. Seguramente não vai estar tudo bem. Eu vou parar aqui para não monopolizar. Não, com certeza não respondi, é porque a ansiedade é minha também.
Bom, nós não vamos dar respostas, nós vamos construir aqui uma uma reflexão coletiva na qual a gente consiga achar caminhos aos quais talvez muito provavelmente esses caminhos, se não for construído e caminhado de forma coletiva, com uma luta coletiva, uma luta social e política coletiva, não vai haver respostas do ponto de vista que resolva de forma concreta os problemas que nós temos. Mas eu acho que a origem de todos esses elementos que nós problematizamos aqui tem a ver com a política de privatização do ensino superior, que vem sendo implementada nos últimos anos, não só pelo último governo, pelos últimos dois governos, mas pelos últimos governos desde a redemocratização do país, se nós formos fazer um corte, né, para cá, que vem, que talvez seja a origem de todos os nossos problemas. Porque essa política, ela acabou com a fronteira entre o público e o privado. Ou seja, você tem capital privado investido no ensino superior público e você tem capital público investido no ensino superior privado. Isso acabou, não tem mais essa fronteira. E não tem nenhum governo disposto a colocar essa fronteira de volta. Ou seja, nos últimos 7 anos, surgiu, por exemplo, no país, a maior empresa de ensino superior privado do mundo. Do mundo. A Croton, o grupo Croton, saiu de 18 mil alunos em 2007 para 1,5 milhão de alunos agora nesse ano. Um capital de 24 bilhões na Bolsa de Valores. Quem investiu R$ 1.000 no início da fundação da Croton está ganhando 30 mil. Imagina quem investiu 10 milhões. Então, essa lógica de construir um ensino superior que é responsável pela produção do conhecimento, da pesquisa, da extensão, que deveria ser o responsável por isso, ela está eminentemente na lógica do mercado por iniciativa do poder público. Do poder público. E não é diferente a lógica das universidades. Essa precarização, essa destruição da identidade dos técnicos, essa divisão essa institucionalização de várias carreiras de técnicos administrativos ou de trabalhadores que fazem o trabalho de técnicos administrativos, pelo menos convencionado há muito tempo. Isso faz parte do processo, de um processo de reestruturação produtiva que surgiu nas indústrias automobilísticas no século XX, que vieram pensando isso e que se disseminou para todos os ambientes do mundo de trabalho, bancos, comércio, e também no funcionalismo público, não seria diferente dentro das universidades. Essa é a origem. Se isso não muda muito, nós vamos ter muito pouca margem de manobra para fazer mudanças locais, inclusive aqui na própria estatuinte da universidade. Podemos minimizar algumas coisas, podemos valorizar alguns processos que possam efetivamente se traduzir em melhorias nas relações de trabalho em relação aos técnicos, mas resolver o problema de fundo nós não vamos resolver. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar bem claro. O problema da EBSER, nem acho que é o centro do debate aqui, mas já que foi levantada a bola, Gilbert e Hilbert, nós temos diferenças. Eu acho que a EBSER vem nos marcos desse processo, onde você tem uma política econômica que não dá margem para grandes investimentos maciços na saúde, na educação, e você fica criando processos para poder resolver um problema que não resolve. Ou seja, a EBSER não resolve o problema das terceirizações nos hospitais. A EBSER, na nossa opinião, ela precariza no seguinte sentido. Por que contratar trabalhadores em regime de CLT sem estabilidade, ao invés de contratar trabalhadores via RJU que têm a estabilidade, que é uma conquista histórica do funcionalismo público? Só aí você já tem uma demarcação de um processo de precarização onde trabalhadores eram contratados com um grau de estabilidade garantido pela Constituição e pelo RJU, e agora você não tem mais isso. Além disso, as consequências indiretas. Você vai ter duas carreiras de trabalhadores dentro do hospital. Você vai dividir a categoria ali dentro. Ou seja, em qualquer processo de greve, se você vai para uma luta, vai ser diferente. porque a EBSER, por exemplo, tem os trabalhadores vão ter data base e o governo vai ter que dar pelo menos a inflação todo ano. Ao mesmo tempo, se esses trabalhadores fizerem greve, eles vão ter a insegurança de não ter a estabilidade. Então, é uma situação. O RJU não tem data base, tem a estabilidade que dá a possibilidade de você fazer um processo de greve, de luta, né, e se não tem data base, muito dificilmente nós vamos construir greves unitárias entre trabalhadores da EBSER com trabalhadores da RJU que estão num processo de extinção dos hospitais. Só nisso você cria um ambiente que você precariza a situação dos trabalhadores pela perca da estabilidade e pela perca da unidade para poder fazer a luta. Então aí você já tem uma perca da força política de forma institucionalizada desses trabalhadores que vivem dentro do hospital em situações de insalubridade, em situações de precarização, em situações de todo o martírio e a agonia que é você trabalhar dentro de um hospital público num país da periferia do mundo. Por fim, eu gostei do debate, acho que foi um debate muito importante, a iniciativa é de dar parabéns, né, à iniciativa. Acho que nós conseguimos chegar em temas, em problematizar a situação, não só nós centramos nossa fala em relação aos técnicos administrativos por ter essa tarefa, mas nós acho que chegamos à conclusão aqui de que há um desequilíbrio nas relações democráticas, nas relações de trabalho dentro das universidades, e que esse conflito é latente, e não tenho nenhuma dúvida que os técnicos administrativos serão ainda uma força política que vai construir várias lutas no sentido de mudar essa realidade. E, por isso, nós temos grandes desafios aí pela frente. Grandes desafios. Não acho que nós estamos fadados a um processo irreversível. Não acho. Não acho isso. Acho que nós podemos construir um processo de lutas que pode reverter o quadro que está dado no país em relação à situação do funcionalismo público, dos trabalhadores do ensino superior público, né, e que... se nós soubermos construir a unidade necessária entre os trabalhadores do funcionalismo público e os trabalhadores da educação pública federal, acho que nós temos chance de reverter, pelo menos em parte, no período de médio e longo prazo, a situação que nós estamos vivendo no país, embora o cenário não é favorável. A correlação de forças é difícil, mas a esperança e os sonhos não morreram. Né? É isso, companheiros.
Bom, tentar ser breve, eu tenho um dos grandes defeitos que eu falo demais, mas eu queria dizer o seguinte, que sem a ingenuidade de que vamos resolver os problemas, mas sem o cinismo de que não vale a pena. Eu acho que, sempre digo, a questão da ingenuidade a gente supera pela consciência crítica e pelo companheiro do lado. Agora, o cinismo já é um problema de caráter, aí é mais difícil. E nós temos que não ter ingenuidade de que todos tem essa consciência crítica. Agora, acho que, novamente, volto a discutir um pouco isso, que a gente só faz diálogo epistemológico e político quando faz diálogo de gente. E gente humana, pode ser uma redundância. Mas a humanidade do ser humano é aquilo que nos torna semelhantes em acesso à dignidade. E aí a transparência do processo. Eu acho que esse fato de estarmos aqui é fundamental, é a transparência do processo. Eu posso dizer que é possível, eu vivi isso em assembleias de greve, quando estava toda a reitoria da UFPEL, estava lá, inclusive, enfrentando, lembra? Enfrentando a direita, vou ver. Porque aqui no Brasil, o problema é ninguém se reconhece direita, né? É uma coisa complicada, mas isso é outra história. Mas estava lá. É óbvio que era pró-reitor de planejamento, e é com as planilhas mostrar, quando dizia, olha, isso aqui foi mais verbo, ele ia mostrar os cálculos, isso era discutido. Quer dizer, tem um princípio ético de justiça e de visibilidade fundamental. Vão enfrentar problemas? Sem dúvida. Trabalhar com os processos de trabalho, inclusive na sala de aula, viu, Hilbert? Isso acontece. A gente não trabalha o processo de trabalho, trabalha pessoalizando. as relações no departamento, isso é do nosso processo histórico e da condição humana. Eu recomendo o Hannah Arendt, o filme, que é Bárbara, se não ler o livro, A Condição Humana, na banalização do mal e a crônica sobre o julgamento do Eichmann. Então, isso é fundamental a gente poder pensar assim. O Reúne, que traz os alunos de diferentes lugares e traz professores. A instituição tem que, e aí tem, é um dever ético, de dar uma sustentação, de ter projetos que acolham, sem dúvida nenhuma. E, no entanto, eu já vi gente de universidade pública dizer assim, mas o que, que esta gente está fazendo aqui? Esta gente é o nosso povo. Né? Então, eu volto a dizer que a gente debater a explicitação das contradições, eu acho que nos grupos temáticos, e aí vocês vão discutir a metodologia, mas é muito importante que haja esses grupos que visibilizem essas contradições, que a gente saia de uma questão do pensamento único. Né? E dizer que eu cumprimento, né? E eu estou aqui aos 68 anos, acreditando que outro mundo é possível, porque eu tenho 5 netos. Se eu lutei pelos filhos dos outros e pelos meus, eu quero um mundo melhor para quem eu nunca conheço, nunca vou conhecer, mas que tem o direito de acesso ao direito de ter direitos, direitos humanos. Então, eu queria cumprimentá-los e cumprimentar o público que ficou ouvindo e que nos dá uma força para dizer, de novo, esperança sem luta é suicida. Luta sem esperança é pura espera, é conformismo. De um camarada que nós, às vezes, assassinamos muito, que é Paulo Freire. E é com ele que eu me despeço de vocês, acreditando que vai ser um bom trabalho. Sem dúvida nenhuma. Porque a vida é assim. A gente não vai resolver, mas vai encaminhar. É isso. Nós chegamos aqui com todas as contradições. A nação que teve o maior período de escravatura do mundo. Na Idade Moderna. Nós saímos da Idade Média? Saímos da Idade Média. Lá, por que foi tão violenta? A resistência foi muito grande. Então, acho que esse é um papel muito grande. Resistir é preciso. Desistir, jamais. Muito obrigada.
Bom, antes de encerrar, eu queria dizer que foi uma enorme satisfação para todos nós recebê-los aqui. A contribuição foi muito especial. Se repetiu hoje aqui o que tinha acontecido em um outro debate, em que tivemos também três palestrantes, e que cada um colocou ou uma visão ou um foco diferente sobre o mesmo assunto. Isso só enriquece o debate, e cuja finalidade é exatamente essa, promover a discussão, a mobilização, o interesse de toda a comunidade nessa discussão que nós vamos iniciar. Agradecendo, então, em nome da universidade, queria passar a mão de vocês, é uma pequena lembrança e um certificado de participação para que vocês guardem, lembrando que colaboraram com a realização aqui da nossa constituinte. Acho que ficaram trocados os envelopes aí, já destrocaram. Bom, então, muito obrigado a todos. E relembrando, terça-feira, ABB, 20 horas e 19 horas. E também reforçando que, na terça à noite, as demais atividades da universidade estarão suspensas para que todos possam efetivamente participar. E depois, na quinta-feira, a discussão nas unidades. Muito obrigado.